UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela rádio UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. O governo brasileiro apresentou na última semana proposta para reforma na Previdência Social. O novo plano altera a idade mínima de aposentadoria para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Além disso, o tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 25 anos. Serão afetados todos os trabalhadores ativos. Os homens com mais de 50 anos e as mulheres com mais de 45 são submetidos a uma regra de transição e devem trabalhar 50% a mais do tempo estabelecido para aposentadoria. Por exemplo, significa que se uma pessoa fosse aposentar em 4 anos, na verdade ela vai ter que trabalhar por mais 6. Para a gente falar um pouco mais sobre essa proposta do governo que altera a Previdência Social, a gente conversa com duas pessoas. Primeiro, a gente vai falar com a professora de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito aqui da UFMG, com linha de pesquisa em retrocessos sociais, professora Daniela Muradas. Na sequência, converso também com Roberto de Carvalho, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e colaborador convidado em atividades acadêmicas complementares aqui na UFMG. Então, primeiramente, vamos conversar com a professora Daniela Muradas. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos os telespectadores.
Professora, para começo de conversa, eu gostaria de começar o nosso papo, né, falando sobre isso. Tem algo no cenário brasileiro atual que justifica essa reforma na Previdência, professora?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que discutir, e isso passa, inclusive, por uma discussão mais ampla da sociedade, a tal excepcionalidade, a dita excepcionalidade previdenciária. Isso porque, desde 1993 e depois agora, este ano também, foram aprovados, né, desvinculações de receitas da Previdência que são aportadas ao Tesouro da União. Então, como a Previdência é um fundo de finalidade específica, os valores que ela recolhe, né, são, na verdade, a elas destinados, por emendas constitucionais foram feitas desvinculações de parte de suas receitas originárias para que elas fossem enviadas para o Tesouro da União. Se nós analisarmos a Previdência, o INSS de modo isolado, ele não é deficitário. Né? E ainda considerando, né, essas cláusulas de escape existentes, nós tínhamos que pensar, na verdade, no modelo, na verdade, de adequação, mas não dentro de uma falsa excepcionalidade orçamentária. Uhum. No que tange aos sistemas públicos, né, enfim, públicos, porque são vários sistemas, já variadas reformas também fizeram, vamos dizer, eventuais ajustes, e, evidentemente, não se tem um fundo formado ainda para fins de previdência, né, o que também torna, vamos dizer, a questão bastante dependente do orçamento do Tesouro da União. Uhum. Bom, de todo modo, né, isso tem que ser também levado à luz de outras medidas que estão estabelecendo restrições orçamentárias. Então, na verdade, esse projeto da Previdência, que é um projeto que alude-se a uma restrição orçamentária, ele vem num período onde já foi estabelecido, né, vamos dizer, um aumento da sangria das receitas próprias da Previdência, né, ainda se aprovado na data de amanhã e promulgada a emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional número 55, isso vai também estabelecer um limite de custeio e de verbas que podem ser utilizados pela Previdência Social, certo? Esse é um congelamento por 20 anos, isto é uma situação também, né, que nós temos que estudar do ponto de vista do equilíbrio atuarial, né, com relação aos segurados, aos riscos, enfim, não foram feitas ainda, vamos dizer, pesquisas mais aprofundadas com relação a esses impactos sociais que a PEC 55 vai trazer para a Previdência. Além disso, né, ainda tem essa reforma que vai exigir, vamos dizer, que a sociedade brasileira venha mais uma vez pagar com, enfim, ou com tempo de serviço, ou com aumento da contribuição, ou com redução de dos valores da aposentadoria, né, por um eventual déficit no campo previdenciário. Então, acho que a sociedade tem que tomar parte dessa deliberação, em primeiro lugar, como uma nova proposta que se enquadra dentro de um conjunto de medidas de retrocesso e que afetam muito os direitos previdenciários. E entender que o trabalhador de hoje, ele é, na verdade, o aposentado de amanhã. Então, portanto, quando ele luta pela Previdência, ele luta hoje pela Previdência, ele tem que pensar nessa situação presente e futura, né? Então, portanto, não adianta simplesmente falar em direitos adquiridos, porque isso afeta, vamos dizer, uma parte muito pouco expressivo da sociedade brasileira, né? Essa proposta, as propostas de emenda que estão hoje sendo tramitadas, entre elas a PEC 55 e a proposta de emenda, né? A proposta de revisão da Constituição, mais uma vez, com relação ao sistema de custeio e o sistema de benefícios da Previdência, unificando todos os sistemas, ele vai estabelecer retrocessos enormes para uma grande parcela da sociedade brasileira, sem que com isso tenhamos um debate ainda aberto, inclusive todo enfechado dentro desse conjunto de medidas de retrocessos sociais.
Uhum. Professor, uma das alterações propostas, né, é justamente o aumento do tempo mínimo de contribuição, que sai de 15 para 25 anos. Além disso, a idade mínima para se aposentar, tanto de homens quanto de mulheres, seria de 65 anos. E aí, mesmo com o aumento na expectativa de vida, né, do brasileiro, isso é bem problemático, né, professora?
Bom, na verdade, há se pensar no tempo de contribuição para manutenção, por exemplo, da integralidade do valor da aposentadoria, é praticamente esvaziar-se, né, o direito de aposentar-se dentro de um quadro de referências contributivas que foram feitas. Bom, mas além desse aspecto, essas medidas, eu queria dar um foco com relação a certos retrocessos de direitos humanos. Uhum. Né, nós temos, por exemplo, no campo dessas pseudo-diferenças entre homens e mulheres no tratamento previdenciário, uma política pública compensatória dos diversos papéis, ou dos plurimos papéis que a mulher exerce na sociedade e que a desgastam, vamos dizer, de modo diferenciado, né, considerando, por exemplo, não só o tempo de trabalho produtivo, trabalho que se contribui para a Previdência Social, mas também os chamados trabalhos não produtivos, os serviços domésticos, né, o papel que a mulher recai sobre ela de modo diferenciado, enfim, e tudo isso que só pesa e que traz, vamos dizer, uma intensidade, vamos dizer, um desgaste maior para a mulher que justifica, dada essa desigualdade inicial, uma diferenciação entre homens e mulheres. Além disso, né, também prejudica, vamos dizer, uma política pública de alocar os orçamentos, as dotações orçamentárias possíveis na implementação de outras políticas de direitos humanos. Na verdade, quando se faz restrição, né, do direito previdenciário com relação a valores, por exemplo, vinculação do salário mínimo, né, com redutores do seu valor, você afeta, na verdade, setores da sociedade mais vulneráveis, porque são pessoas idosas, né, que têm estándares de direitos assegurados por outros diplomas na ordem brasileira e na ordem internacional, né? Enfim, você afeta, na verdade, vulneráveis, são pessoas que não têm condição de se inserir no mercado de trabalho, então pessoas com deficiência ou pessoas que têm, na verdade, por um infortúnio, algum tipo de incapacidade para o trabalho. Então, tudo isso vai impactar sobremodo, né, enfim, a vida da sociedade, a dinâmica brasileira, e não tem sido feita à luz, vamos dizer, de um diálogo social mais profundo, inclusive com delineamento verdadeiro do nível de excepcionalidade orçamentária e excepcionalidade orçamentária previdenciária que justifique medidas de tamanho retrocesso, né, enfim, vem como uma medida compensatória de uma crise que não foi criada, né, pela população, enfim, e nem foi criada e nem é gerada, vamos dizer, né, vamos dizer, pela vítima, vamos dizer. Uhum. Então, portanto, é necessário, neste momento, um diálogo social mais aberto e um esclarecimento a respeito dos gravames que esta proposta de alteração da Previdência vai, na verdade, impactar a vida de todos nós, né, de nossos filhos, enfim, de nossos netos, enfim, a vida que está pela frente, as nossas gerações. Vamos pensar, então, portanto, essas propostas que estão sendo apresentadas pelo governo, né, e que contam com o compadrio, vamos dizer, de bancadas já vinculadas ao governo. Vamos pensar, vamos dizer, pela primeira vez, não como uma ideia, mas uma ideia que recaia sobre nossos futuros. E vamos pensar que, como disse Machado de Assis, que não vai ser através dos suspiros de uma geração que a gente vai amassando as esperanças de outra. Então, vamos pensar num direito previdenciário equilibrado, num direito previdenciário que não só pense no direito adquirido, mas pense no caráter prospectivo do não regresso social, que a gente tenha condições de assegurar para as gerações de hoje, né, para os trabalhadores de hoje, aqueles, para as crianças e adolescentes de hoje, um cenário, né, de acolhimento previdenciário, de assistência e seguridade previdenciária, que são mistérios todos constitucionais do Instituto Nacional de Previdência Social.
E aí, professora Daniela, antes da gente encerrar, né, a nossa parte aqui, essa participação, comentar a questão dos jovens também, né? De acordo com as novas mudanças, para receber 100% do valor da aposentadoria, o trabalhador deverá contribuir por 49 anos. E aí, para ter direito a esse valor integral, aposentando-se aos 65 anos, né, o trabalhador deve começar a contribuição aos 16 anos. E aí, como é que isso afeta a vida dos jovens e adolescentes, a questão do trabalho, do estudo?
Fundamentalmente, compromissos internacionais em matéria de proteção à criança e ao adolescente. O Brasil é signatário da Convenção de número 138 da Organização Internacional do Trabalho, pelo qual ele se obrigou, vamos dizer, a desestimular o trabalho precoce, elevando gradualmente, gradativamente, a idade mínima para o trabalho. Venho fazendo e entendendo que a interdição do trabalho em certos períodos etários, especialmente com a concorrência no período de formação escolar, que ela é prejudicial para a inserção e manutenção futura do trabalhador. Então, portanto, né, a Organização Internacional do Trabalho entende que é prioritário assegurar o direito à educação, entendeu? E sabendo que o trabalho é um dos elementos que, na verdade, concorre para índices de evasão escolar, né, contraria uma política educacional, uma política, na verdade, de formação de jovens e adolescentes preparados para o mercado de trabalho, que seja estabelecido como uma imposição sistêmica que ele ingresse no mercado, vamos dizer, na idade mínima, né, não se preparando para os desafios do mercado do futuro, não se preparando no momento mais importante, que é exatamente o momento do ensino médio, né, que ascende depois à universidade, né, que ele tenha ali, não só naquele momento ele tenha condição, às vezes, de se dedicar a atividades, às vezes, que nem são de emprego, que nem são contributivas, mas que são fundamentais para a sua formação.
Sim. Tá certo, professora Daniela Muradas, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente, tá bom, professora?
Tá certo, muito obrigada.
Aí, você está ouvindo Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Conversei com a professora Daniela Muradas, especialista em Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, né, e também com linha de pesquisa, né, em retrocessos sociais. E, como a gente combinou, essa foi a primeira parte da entrevista, dessa análise aí, dessa nova proposta de reforma da Previdência Social. Na sequência, eu vou conversar também com o Roberto de Carvalho, ele que é membro da Comissão de Direito Previdenciário do OAB e colaborador convidado em atividades acadêmicas complementares aqui na UFMG. 11:08, como combinado, né? Vamos agora para a segunda parte da nossa entrevista de hoje. Eu já conversei com a professora de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da UFMG, com linha de pesquisa em retrocessos sociais, professora Daniela Muradas. E agora eu converso com o Roberto de Carvalho, que é presidente do IEBREV, o Instituto de Estudos Previdenciários, e é colaborador convidado em atividades acadêmicas complementares aqui na UFMG. Então, Roberto de Carvalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigado. Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas sobre essa polêmica reforma da Previdência Social.
Bacana, Roberto. A gente já conversou aqui com a professora Daniela, né? A gente falou um pouco do contexto, né, dessa proposta, discutimos questões relacionadas a retrocesso nos direitos humanos. E aí a gente queria entender um pouco mais essa proposta agora, Roberto. Queria que o senhor falasse para a gente e fizesse aí uma comparação, assim, né, em linhas gerais, de como funciona a Previdência Social atualmente e quais são os principais pontos aí que a proposta do governo pretende alterar.
Bem, hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição prevista na Constituição Federal. O segurado precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem, independentemente de idade mínima. Mas a idade influencia no valor do benefício. desde 99 foi criado o fator previdenciário. Então, se uma pessoa hoje tem 35 anos de contribuição e se aposenta com 50 anos de idade, ela tem uma perda de 40% no valor da aposentadoria. Então, hoje, a aposentadoria, ela permite que o segurado aposente com 35 homem, 30 mulher, e, porém, o valor é que vai ser afetado pela idade que o segurado possui, estimulando o segurado a trabalhar mais. Com a nova, com a reforma que está se propondo, é que acabe com o fator previdenciário, acabe com esse critério dos 35 e 30 anos de contribuição e adote o seguinte critério: todo trabalhador, homem ou mulher, então não vai mais haver diferenciação de gênero, masculino e feminino, nem para trabalhador urbano e rural, todo trabalhador só se aposente aos 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição. Então é um retrocesso muito significativo. Se a gente parar para pensar em alguns estados da Federação Brasileira, como no Maranhão, no Piauí, estados mais pobres do Norte e Nordeste, a expectativa de vida nem chega a esses 65 anos de idade. Imagina no meio rural, né? Muitas pessoas, portanto, sequer conseguirão se aposentar se essa proposta for aprovada da maneira como ela foi apresentada no Congresso Nacional.
E professor, e alguns outros pontos também, né, que eu gostaria que o senhor deixasse claro aqui para a gente. Essa questão do trabalhador rural, professor?
O trabalhador rural, veja, hoje ele pode aposentar aos 55 anos de idade mulher e 60 homem. E não precisa contribuir se ele for trabalhar em regime de economia familiar. Acaba-se com essa sistemática, ele vai ter que se aposentar aos 65 anos de idade, no mínimo. Se ele não tiver 65 anos, então a expectativa de vida na área rural nem chega a esse patamar. Então, consequentemente, milhões de trabalhadores rurais estarão desamparados com essa nova regra e eles vão passar a ser contribuintes obrigatórios. Então, tem que recolher mensalmente uma alíquota, tem que recolher no mínimo 25 anos para se aposentar. Nós vamos ter também uma mudança, se essa proposta for aprovada, na pensão por morte. A pensão por morte ela vai passar a ser 50% do valor da aposentadoria. Então, o cônjuge, o companheiro, se vier a falecer, ele vai receber 50% da aposentadoria e não pode acumular pensão com a aposentadoria. Então, ele vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, aposentadoria e pensão. Uma outra alteração no benefício de prestação continuada para as pessoas miseráveis, os pobres, aqueles idosos acima de 65 anos, eles têm direito a um benefício de um salário mínimo. Esse benefício vai ser desvinculado do salário mínimo, ou seja, ele pode ser abaixo de um salário mínimo, assim como a pensão por morte também pode ser abaixo de um salário mínimo. E a idade mínima passa a ser 70 anos, de 65 aumenta para 70 anos de idade. Outra mudança que está sendo proposta, a aposentadoria por invalidez não vai ser mais integral. Olha que absurdo essa proposta. Então, uma pessoa que ficar inválida, ela vai receber 51% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, se ela recolheu 5 anos, ela vai receber 56% da média. Uma pessoa que está aposentada por invalidez, que não pode trabalhar, ela vai receber 56% nesse exemplo que eu mencionei. A aposentadoria por invalidez no regime geral passa a ser, então, proporcional ao tempo que a pessoa contribuiu.
Professor, e uma categoria aí que fica de fora, né, dessa nova proposta são os militares, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É um tipo de incentivo também a ser integrante das Forças Armadas? O que, que isso quer dizer, professor?
Veja bem, nós tivemos duas categorias que ficaram de fora: os militares das Forças Armadas e os militares dos estados e corpo de bombeiro.
Isso.
O governo menciona que vai encaminhar uma proposta no futuro para o realinhamento do regime de previdência dessas duas categorias profissionais, os militares. Uma outra operação que está sendo proposta é também extinguir a aposentadoria especial do professor e a aposentadoria especial para quem trabalha em área insalubre. No caso da área insalubre, a pessoa vai ter que comprovar que ela sofreu um dano, que ela ficou doente, que ela ficou sofreu algum tipo de perda auditiva, por exemplo, no caso que está exposto a ruído. Então, é como se acabasse com a aposentadoria especial e acaba também com a aposentadoria do professor, que passa a ter de trabalhar no mínimo até 65 anos de idade. Vai ser criada uma regra de transição. Quem tem 45 anos de idade, mulher, e 50 anos de idade, homem, vai poder, não vai precisar completar o requisito dos 65 anos, mas vai ter que trabalhar 50% a mais do tempo que faltaria para essa pessoa se aposentar na data da promulgação da emenda constitucional. Então, essa questão dos militares também ficar de fora é um absurdo, porque se a reforma ela está sendo proposta para todos os brasileiros, tinha que incluir os militares também, né? Então, a gente critica essa restrição, que os militares não sofrerão qualquer mudança no seu regime de previdência nesse momento, e quem vai pagar a conta vai ser o trabalhador da iniciativa privada, vai ser o trabalhador rural que não vai conseguir se aposentar, a mulher que tem jornada dupla e cuja média salarial é bem inferior ao dos homens. Então, essas mudanças são extremamente draconianas e, se a sociedade não se mobilizar, elas serão aprovadas, porque o governo tem farta maioria no Congresso Nacional e a alegação de déficit no regime geral de previdência social é mentirosa. O nosso sistema previdenciário, junto com a Seguridade, junto com a Assistência Social e Saúde, ele é superavitário. Então, não há necessidade de ser feita essa reforma previdenciária, principalmente com essas restrições de direitos sociais que estão sendo apresentadas pelo governo federal.
Uhum. Roberto de Carvalho, muito obrigada pela participação e pedi até, né, uma análise final aí, mas eu acho que ficou bem claro, né, professor?
Nós temos hoje, segundo os dados da ANFIP, né, é uma entidade, eu convido aos ouvintes entrarem no site da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. No ano passado, a Seguridade Social registrou um superávit de 11 bilhões de reais. E nós temos aí uma estimativa muito lúgubre em relação à Seguridade Social, porque o governo ele retira 30% dos recursos da Seguridade para pagar juros da dívida pública. Então, como que o sistema é deficitário se eles estão retirando 30% da arrecadação das contribuições sociais? Então, essas mentiras, elas precisam ser combatidas, o déficit da Previdência precisa ser desmistificado e essa reforma previdenciária, ela não pode passar.
Tá certo, Roberto de Carvalho, muito obrigado pela participação e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Um abraço a todos vocês e obrigado pelo convite.
Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Aí você ouviu Roberto de Carvalho, que é presidente do IEBREV, Instituto de Estudos Previdenciários, e ele também é colaborador convidado em atividades acadêmicas complementares na UFMG. Só lembrando que a gente conversou anteriormente com a professora de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da UFMG, com linha de pesquisa em retrocessos sociais, professora Daniela Muradas. A gente comentou essa nova proposta de reforma previdenciária, né, e com as novas regras, o tempo mínimo de contribuição passaria de 15 para 25 anos, a idade mínima para se aposentar subiria para 65 anos, sem diferenciação entre homens e mulheres. A proposta altera também aí regras para servidores públicos, professores, e etc, né? E também comentamos aí todos os problemas, retrocessos sociais que tudo isso significa. A proposta ainda precisa ser avaliada pela Câmara e pelo Senado, caso aprovada passe a valer em 2017. Você pode saber mais sobre a Previdência Social em previdência.gov.br e eu vou deixar também, né, o endereço da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Indicação aí o site que o Roberto de Carvalho indicou para a gente dar uma olhada, www.anfip.org.br, ANFIP, tá bom? Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, anfip.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.